Uma das muitas histórias que me marcaram, contadas pelo meu pai, uma delas foi a de um amigo dele que eu conheci, e ele era alcoólatra. Eu já o conheci já com uma certa idade, mas isso se passou, havia se passado bem antes. E um dia, um homem decente, um homem de bem, mas viciado e com problema mesmo de alcoolismo. E um dia o filho dele chegou em casa aos prantos, porque ele havia sido humilhado no colégio. O pai dele tinha dado algum vexame recentemente, em alguma festa, em algum lugar, coisa assim. E já era conhecido também. Então, o menino chegou arrasado em casa, chorando para a mãe e tudo. E o pai, quando ouviu o menino dizer que tinha vergonha de ser filho dele, ele ficou tão chocado, tão esmagado, que ele decidiu nunca mais tocar numa gota de álcool. E, de fato, ele cumpriu, morreu velho, sem nunca mais ter bebido. A atenção que eu quero chamar é para o tamanho do peso, da carga de ouvir alguém dizer, um filho dizer, eu tenho vergonha de ser seu filho. E muita gente já passou por situação semelhante, não somente na questão de filho para pai, mas de pai para filho, de irmão para irmão, de parente para parente. É algo muito forte de se ouvir de outro dizer, não diga que é meu primo, não. Não diga que eu sou seu tio ou algo parecido. Ou não diga que eu fui seu amigo. É algo muito forte. Hebreus 11, versículo 16. Capítulo 11 de Hebreus, o famoso capítulo dos heróis da fé. O autor vem falando desde o início lá de Abel, falou de Noé, aí entrou nos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, depois falou em Sara. Aí no 16, vamos para o 14, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. É interessante que esta frase desperta o pensamento de que tudo indica que há pessoas das quais Deus se envergonha de ser chamado de Deus de tal pessoa. Não está escrito, mas pressupõe-se pelo menos isso. E não vai ser um descrente, porque Deus não é Deus do descrente. Então, se tem alguém do qual Deus é Deus, considerado como Deus, e o outro o confessa como Deus, vai ser um crente. Então, fiquei pensando se haveria, e dá-se um certo arrepio na gente pensar que talvez haja mesmo, e se há, eu não queria ser um deles, de Deus chegar e dizer, não diga que eu sou seu pai, não. Seu Pai Celeste, eu sou, você é crente, sim, eu lhe fiz meu filho adotivo, quando você se converteu ao meu filho unigênito, Jesus Cristo, sim, então você é salvo, sim, você vai para a minha casa no céu, sim, mas tem me dado tanto desgosto que eu ando meio envergonhado de ser chamado o seu Deus. Esta passagem, até onde eu posso ver, nos alerta para isto, para essa possibilidade. E uma vez tendo essa possibilidade, seria o caso do crente estar constantemente alerta. Quantas vezes a gente bate na tecla de que a conversão é o ponto de entrada, ou a porta de entrada do pecador, agora arrependido e perdoado, entrar nessa nova relação com Deus, de ter o Espírito de Deus habitando em si mesmo, de estar agora com as pazes feitas com Deus em Cristo, de ser filho de Deus, de vida eterna no céu garantida. Isso é o início dessa nova fase de tão espetacular é que passa do nosso limite alcançar, maravilhosa, mas é uma fase que se inicia e que precisa muito ser desenvolvida. É outro problema que pode surgir com a doutrina da perseverança do salvo e de uma eternidade garantida, é achar que a crise, perdição, satisfação a Deus, arrependimento, entrada na família de Deus, essa crise passou. De uma vez por todas, o que tinha que ser feito, já fez, nasceu, novo nascimento, a crise do parto passou, porque ali está uma criança já, a mãe aqui, a criança ali, um bom parto. Mas não alimente o bebê, não. Nem cuide dele, nem examine. Então, a entrada do crente na vida cristã, já que nós vamos passar a vida toda aqui, enquanto Cristo não voltar, lutando contra o pecado, pecado já perdoado em Cristo, mas que nos assedia, que nos derruba, nos atrapalha. Então, o que eu quero dizer é que é uma crise constante, não do nascimento, não da salvação, não da regeneração, não do escape das garras do diabo para o reino do Filho do Amor de Deus. Não, essa crise passou, mas há muita coisa a ser levada a sério e desenvolvida na vida do crente. Sou filho de Deus agora, ótimo, ele é meu Pai Celeste. Aí bota adesivo no... Eu já vi. É, filho do Todo-Poderoso, é o fraco. Aí, olhei assim, achei bem engraçadinho, interessante. Eu acho que não botaria isso no meu carro, não. É estranho. Somos filhos do Deus Poderoso, somos protegidos e tudo, mas... Não faça assim, não. Tem muita coisa para nós desenvolvermos com Deus e muita chance de nós desagradarmos ainda muito esse Deus profundamente. Profundamente. Converse com o pai que tem um filho péssimo. Converse. Péssimo, péssimo mesmo. É um pesadelo. Um pai ter um filho ruim, que dá trabalho desde que nasceu. Vou dizer que somos um pesadelo para Deus, que nem aplicaria essa expressão para Deus. Mas fonte de possível tristeza a esse Deus, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ele é Deus. A Bíblia mesmo diz. Você pode entristecer Deus. Então, o fato da salvação estar lá não significa que agora é só viver aqui uma vida sem pecar, sem pecar, pelo menos pecados graves, porque aqueles pecados menores, sabe como é, nós somos fracos mesmo, e entra numa adequação lá, numa adequação inadequada, e acaba tendo uma vida de poucos prazeres ao Deus que se fez nosso Pai. Então, eu acho plenamente... Me sinto muito à vontade de aplicar isso aqui para o crente ficar alerta. que Deus diria do fato de ser o seu Deus? Olha ali. Eu tenho o prazer de dizer que sou pai daquele meu crente, daquele discípulo de Cristo, daquele meu filho. Tenho prazer em dizer. Mas o outro lá, prefiro que ele fique quieto. Aliás, ele é muito conhecido lá nesse testemunho fraco que ele dá e tudo, o trabalho dele, que eu acho que prefiro que outro pregue o evangelho no lugar dele. Cristo me salvou. É o meu salvador, o meu herói. Aí Cristo diga não. Você já pensou o tamanho da tragédia? Diga não. Eu lhe salvei mesmo. Eu sei que você é salvo por mim. E perdoei. Foi sincero o seu arrependimento. Eu aceitei. Mas precisa dizer não. Que eu sou o seu salvador. Pode não ficar muito bem com o evangelho. Você duvida que há crentes assim vivos? Deve ter, né? Aí cada um de nós diz, deve ter, assim. Bem longe de mim, deve ter esses infelizes por aí. Pois é. Eu só quero isso. E você se certifique dia após dia que você não é um deles. E eu me certifique dia após dia que eu não sou um deles. Que eu posso não ser até hoje, mas a partir de amanhã eu posso me tornar. É ficar alerta. Agora, poderíamos perguntar, pois é, mas que característica eu deveria ter para ser um desses, de Deus ter prazer em dizer que é meu Deus? Obviamente poderia ser uma lista, poderia não, é uma lista grande, várias virtudes e tudo. Mas eu quero trazer só uma. Por que só uma? Porque o texto traz... Tem alguma característica no texto que eu li que diz o motivo pelo qual Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles? Sim. Mas, versículo 16, agora aspiram a uma pátria superior. Isto é, ainda explica. Não é superior na lua. Ou como tem um meio... A malucada aí que pensa em fazer uma colônia humana em Marte, ou gênio, sei lá o que ele é, ou os dois. Aqui deixa claro que não é Lua, Marte, tá não. É céu, uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus. Então, a característica aqui não quer dizer que é única, repito, mas que o texto indica aqui é uma. Aspiram a uma pátria celestial. Que resumo de vida cristã. E lá no grego, o aspira aqui é forte, significa que deseja com muita intensidade, é quase cobiçar, é muito forte, cobiça. Deseja exageradamente, fortemente, uma pátria celestial. Essa característica. Agora, curioso é que esse desejo começa no coração, que é a área de especialidade de Deus. Coração. Então, ele vê lá dentro a valorização que aquele crente dá ao céu. A vida no céu, enquanto está na terra, ou seja, vive a vida na terra, levando em consideração que está de olho é no céu. A vida é aqui, mas de olho no céu. E isso afeta a vida aqui muito. Porque o crente não consegue deixar só no coração. Não, Deus conhece. Dentro do meu coração, eu aspiro fortemente à pátria celestial. Mas, por enquanto, eu vou vivendo minha vidinha daqui. Aí as pessoas que olham ao redor, dizem, não, ele é quase ele é comum de nós.
Ele valoriza demais as coisas. Daqui o dia chegou chorando que bateram no carro dele, aí quase se acabou porque teve uma dor de dente, e a mulher está com problema, e o filho está doente, e ele se abala de maneira exagerada e faz planos de comprar um carro novo, de tirar férias e não sei o quê. Ele é como da gente aqui. As coisas que ele fala da vida aqui é igualzinho. Não dá para notar que ele aspira uma pata celestial dentro do coração dele, mas, sei lá, coração é coração, né? Eu acho que o crente que aspira para valer uma pátria celestial, ele deixa transparecer nas suas reações, nos seus projetos, nos seus planos, e deixa transparecer. Deus nem precisa mais disso, para ele basta o coração. Mas com certeza que ele vai querer que nós transbordemos esta vontade para as obras, para a prática, para o que nós falamos, a maneira que nós reagimos. E aí Deus plenamente vai ter muita alegria em se identificar como nosso Deus. E cada vez que você abrir a boca para falar de Cristo, para falar de Deus, vai dar alegria a esse Deus. Satisfação ao nosso Salvador, não constrangimento. O que será que ele vai dizer? Era melhor que ele ficasse calado. É terrível só pensar nesta possibilidade. Vamos para outra, então, possibilidade. Que você viva aqui pensando no céu, mas deixando claro para todo mundo que você pensa constantemente, de noite, na sua pátria celestial e dá prazer ao nosso Deus de ser o nosso Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender estas coisas e a praticá-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.